Bom, nós iniciaremos agora a rodada de perguntas e respostas. Os três representantes já expuseram, então, esses seus 5 minutos iniciais. Portanto, nós daremos agora início à rodada de perguntas e respostas. Para essa etapa, nós contaremos com a colaboração dos dirigentes do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. As 10 perguntas versam sobre os eixos contidos no documento que os senhores receberam e que se encontra disponível para acesso no site da ABMS. Lembrando agora que cada representante terá 3 minutos para a resposta e a ordem, de acordo com o nosso sorteio, permanece: professor Washington Bonfim, André Stabilis e Stavros Chantopoulos. Agora, o cronômetro, como os senhores podem ver, podem acompanhar por ali, tá bom? Já peço desculpas antecipadas pela interrupção, porque a gente está seguindo aqui a ordem direitinho, para que a gente mantenha a igualdade entre os representantes. Nós vamos pedir para que se posicione de pé a pessoa que fará a primeira pergunta, a professora Amábile Pácios, ela que é vice-presidente licenciada da FENEP. Pode pegar o microfone aqui, professora.
Bom dia a cada uma, a cada um de vocês. Bom dia aos três representantes aqui. Muito obrigada pela presença. Parabéns, presidente Janier, pela iniciativa. Eu sou a vice-presidente licenciada por fins eleitorais da FENEP. A FENEP é uma linha que é sindical, nós temos 23 sindicatos, da educação básica até a pós-graduação. Então, a gente diz que nós estamos representando tanto quem usa fraldinha até quem usa fraldão. Tá bom? A nossa pergunta é simples, evidentemente, nós temos a educação básica no nosso, na nossa base. E a gente percebe a questão do analfabetismo crescendo no nosso país. Nós recebemos nas nossas instituições de ensino superior pessoas que são analfabetas funcionais. Evidentemente, isso nos preocupa. E a nossa inquietação nesse momento, enquanto gestor de ensino superior, é: qual é a proposta de vocês para que, quando recebemos as crianças e os jovens e adolescentes da educação básica, que a gente tenha condições de não ter mais os analfabetos funcionais? Muito obrigada.
Obrigada, professora Amabile. Então, seguindo a ordem, nós passaremos a palavra para o professor Washington Bonfim, depois para o André e depois para o Stavros. Vamos começar, então, a partir de agora. Professor Washington, fique à vontade.
Eu gostaria de agradecer a pergunta. Dois pontos acho que são principais nessa resposta. A primeira, eu adiantei na apresentação, a questão do investimento em primeira infância. Todos nós sabemos que grande parte da capacidade intelectual, né, das sinapses neuronais que viabilizam o conhecimento, nosso conhecimento, surge na primeira infância. É compromisso do nosso candidato Geraldo Alckmin criar uma política de primeira infância articulada a partir da Presidência da República e integrada nos setores sociais de educação, saúde e assistência social. Um outro ponto é o fortalecimento da educação infantil. Nós temos muito ainda o que avançar na questão da educação infantil para criar as condições para que as crianças cheguem aos 6 anos de idade, né, aptas a terminarem, digamos assim, o seu período de alfabetização. Existe um debate acadêmico grande sobre quanto tempo leva a alfabetização, até que ponto se tem a alfabetização, se ela é um processo que se interrompe em algum momento ou se ela é contínua, mas não existe esse debate sobre as condições que você pode estabelecer na primeira infância para que esse processo ocorra. Então, esse é um compromisso do nosso candidato Geraldo Alckmin. O outro ponto importante é a questão, é um ponto mais institucional, é relativo ao papel que o Ministério da Educação pode ter no apoio às, principalmente às secretarias municipais de educação, a quem cabe não só a responsabilidade exclusiva da educação infantil, quanto, em muitos poucos casos, mas ainda há, a responsabilidade em relação ao ensino fundamental, aos primeiros anos de escolaridade básica das nossas crianças. O MEC tem um sentido, vem tendo um sentido de intervenção por cima, de cima para baixo, que é muito, que nós avaliamos hoje como muito pouco producente. Ele tem mostrado poucos resultados. E a ideia é flexibilizar a estrutura do MEC para ser muito mais apoiador das instituições, a partir da grande diversidade regional que existe. É muito diferente, são muito diferentes as situações, por exemplo, do interior do Piauí, de onde eu venho, ou da periferia de um estado, de uma cidade como São Paulo. A capacidade de coordenar as políticas a partir das necessidades de cada uma das instituições, das secretarias municipais, deverá ser o foco para que a gente possa estabelecer de maneira correta aquilo, né, o desenho de política correto para que a gente erradique o analfabetismo no país.
Muito obrigada. Vamos ouvir agora, então, a resposta do professor André Stabile.
Obrigado. Essa pergunta, ela mostra, torna bastante evidente a visão sistêmica da educação. Se o processo é falho no início, se o processo é falho na infância, ele tende a produzir efeitos negativos ao longo de toda a trajetória escolar. Então, algumas coisas já são evidências bastante consistentes da necessidade de mudar isso. Quando se pergunta qual é o foco, né, da educação, é o aluno ou é o professor? Nós entendemos que é a relação entre professor e aluno. Não isolando e não compartimentando e não segregando os fatores da aprendizagem. Então, acredito eu que um impacto direto e uma atuação importante das instituições de ensino superior seria reformular a formação de professores para combater o analfabetismo e, principalmente, colocar os professores em estágios mais qualificados. A formação de professores no Brasil precisa observar a lógica, quase que a lógica da residência pedagógica. O professor e aqueles que estão em curso, nos cursos superiores de educação, especialmente pedagogia, nas formações e até nas licenciaturas, precisam ter esta ênfase de acompanhamento mais qualificado. Os níveis de educação geralmente correspondem aos níveis dos professores, né? A própria consultoria McKinsey, há mais de 10 anos, já vem pregando isso ao redor do mundo. Então, se a gente ficar tentando segregar ou separar as soluções, provavelmente isso vai continuar dando errado. Também acho importante que a ABMES faça uma gestão de bons ofícios, como diz, junto às lideranças políticas, para que prefeitos e governadores possam incubar na sua escala de valores uma obsessão para combater o analfabetismo. Depende da liderança. O líder político vai apertar um pouquinho o seu secretário de educação para que não seja deixada nenhuma criança para trás. Isso precisa ser feito, só que depende dessa liderança, dessa articulação. Talvez o próprio CONSED, talvez a própria UNDIME, talvez o próprio Conselho Nacional de Educação possam estruturar isso como um projeto prioritário para o país. Não vou dizer nem só a alfabetização linguística, a alfabetização matemática é igualmente importante para a formação das perspectivas de futuro dessas crianças. Então, as soluções propostas no plano de governo caminham nesse sentido, essa visão sistêmica e uma ênfase na residência e na qualidade dos professores, na sua prática pedagógica, desde o início, até acreditando que a meta de alfabetização brasileira é um pouquinho frouxa. Não precisaria estender isso num ciclo tão distante assim. A gente poderia dar mais ênfase nisso para garantir o direito de aprender dessas crianças desde o início.
Muito obrigada, professor André, por respeitar o tempo. Vamos ouvir agora, então, a resposta do professor Stavros.
A questão da alfabetização, ela percorre duas dimensões. Uma, na educação desde o início, com certeza, onde a gente tem que reforçar o professor e garantir que a criança esteja na escola. Criar mecanismos para que a criança possa ter a possibilidade de estar na escola com o professor apoiando. Só um instantinho. Com um processo que garanta que no Ministério da Educação a gente tenha. Nossa, só um instantinho. Está muito calor. Não, estou passando. É só o calor. Não, não. Só o calor mesmo. Voltando. As políticas não podem ser desassociadas do processo de formação dos professores. É um processo integral, que é a melhoria do ensino desde a primeira infância. Também temos a parte dos jovens e dos adultos que não são alfabetizados. E, ao mesmo tempo... Estou passando mal.
A gente vai aumentar aqui o ar. Bom, enquanto isso...
Vamos à próxima pergunta e depois, quando ele voltar, ele...
Ele conclui, né? Ainda temos que ouvir, então, a proposta. Ah, ele era o último, né? Então, vamos ouvir a próxima pergunta do professor Gilberto Garcia, conselheiro do CNE.
Bom dia a todos, cumprimentando o presidente Janguier, cumprimento toda a diretoria da MMS e os presentes nesse evento, saudar a magnitude desse evento e destacar de uma forma muito particular e cara para mim o agradecimento por participar da construção desse documento e de poder perceber. E é o que eu espero que os governos percebam, doravante, a função pública do setor privado na solução de problemas sociais, em especial da educação, como esse documento apresenta. Haveríamos de pensar que o documento do setor defenderia lobbies do setor, muito pelo contrário. É um documento altamente republicano e que ataca as principais questões de educação brasileira. Por isso... A minha pergunta e a minha questão acompanha ainda um problema da educação básica, no recorte agora da educação no ensino médio. Nós não podemos mais pensar politicamente a educação superior e a política pública para a educação superior descolada dos problemas da política pública da educação básica, em especial agora o ensino médio. O Brasil, por muito tempo, alimentou certas inversões, uma delas o setor público e o setor privado, no que diz respeito à educação básica e educação superior. Em números redondos, nós temos um atendimento de 80% da educação básica pelo setor público e 20% pelo setor privado, e encontramos essa inversão praticamente no ensino superior. Quase 80% setor privado e 20% para o setor público no sistema federal. Por isso, eu acho que o setor privado tem que sair do seu lugar de reivindicação, e é o que nós assistimos nesses momentos, nesses últimos anos, para o lugar de protagonista, de fato, junto às políticas públicas. Essa inversão cruel traz um drama muito grande para a educação brasileira, e, numa alegoria, eu cheguei a ouvir isso numa pesquisa, a perda que nós encontramos desde o ensino fundamental nos primeiros anos até chegar ao ensino superior. Do ensino infantil para o ensino fundamental, até as últimas séries, caracterizava como uma marolinha. Do ensino fundamental para o ensino médio, uma onda. E do ensino médio para o ensino superior, uma tsunami, em termos de perdas históricas nesse país. A meta a meta 2, a meta 3 do Plano Nacional de Educação pretende universalizar até 2016 o atendimento para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Ora, uma das estratégias que é dramática demais, se nós lermos o PNE, ela diz assim: promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola em articulação com assistência social, saúde, proteção, adolescência e juventude. Nós estamos no drama de buscar essas crianças. Essa meta, essa estratégica mostra o drama muito claramente em que vive a educação básica brasileira, em especial o ensino médio. Portanto, quais são as propostas para se alcançar a meta do Plano Nacional, em especial a meta 3, de universalização do ensino fundamental e médio?
Professor Washington, fica à vontade.
Novamente, citei no início, quer dizer, nós temos um grande desafio enquanto país, acho que um desafio civilizacional, eu diria, de fazer com que nossos jovens, nossas crianças e nossos jovens permaneçam na escola. Os dados que foram relatados há pouco pelo professor Gilberto são muito eloquentes. E, em termos de proposta, o candidato Geraldo Alckmin tem, acho que, duas grandes estratégias que merecem atenção. A primeira delas é a implementação, na realidade nem é uma estratégia, é um grande desafio, que é a implementação da reforma do ensino médio. Nós temos um ensino médio, hoje, extremamente conteudista, que, na realidade, afasta os alunos, e não apenas os alunos de rede pública. Há dificuldades de permanência desses alunos, inclusive os alunos de escolas particulares. E acho que esse é o grande desafio do próximo governo, do governo Geraldo Alckmin, é a reestruturação do ensino médio para fazer com que nós tenhamos taxas de permanência muito maiores nessa fase do nosso ensino. O outro ponto que é importante, está citado na pergunta, os nem-nem, na realidade, aqueles jovens que nem estudam, nem trabalham. Acho que a diversidade, mais adiante certamente nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, a diversidade institucional e a superação da falta, digamos assim, de prestígio do ensino vocacional, do ensino tecnológico, tem de ser uma resposta importante para essa juventude, para essas pessoas. A diversificação do sistema de ensino, nós não podemos mais manter-nos nessa visão do bacharelismo, quer dizer, só existe um caminho, o caminho da educação básica direto para a universidade. É preciso que haja diversidade, é preciso que haja reconhecimento dos diversos saberes que existem na comunidade, é preciso que haja diversidade da formação das universidades, da formação do ensino técnico. E aí é muito importante o exemplo que tem sido seguido por São Paulo, tanto nas ETECs quanto nas FATECs. Na realidade, nós estamos falando de uma realidade que existe no estado de São Paulo, de uma diversificação da estrutura do ensino superior e do ensino médio focado no ensino tecnológico. Acho que, fundamentalmente, isso vai se dar a partir de uma interação maior entre o mercado de trabalho e a formação dos nossos jovens.
Muito obrigada, professor Washington. Vamos ouvir, então, agora a resposta do professor André Stabile.
Para os senhores que estão nas escolas de educação superior, e especialmente para os cursos de administração pública, é muito importante, lá na matriz daqueles cursos, para os professores especificamente, falar muito sobre fragmentação de políticas públicas. Esse é o nosso maior drama. A meta 3, professor Gilberto, do PNE, assim como várias outras, já não foram cumpridas. Lamento informar, uma tristeza informar isso, mas a maioria delas não será cumprida. Por quê? por causa da visão ainda pouco sistêmica e da fragmentação das políticas. Se você diz que você pretende universalizar até 2016, no tempo passado, o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos, e isso já não foi cumprido, significa que a política pública foi desenhada de maneira fragmentada. O maior problema de todos os estudos de políticas públicas do mundo fala que o maior problema das políticas públicas é a fragmentação. Se você não garante financiamento para isso, por exemplo, como é que os secretários e governadores, especialmente responsáveis, né, pela implementação desta meta 3, vão conseguir entregar o entregável em cima da mesa? Como é que eles vão dizer assim, conseguir cumprir a minha responsabilidade do Plano Nacional de Educação? Então, o que é necessário fazer? É necessário ter a coragem de olhar para o financiamento da educação, para eliminar aquelas áreas de sombra que estão lá e que, infelizmente, desviam recursos da educação para outros interesses. Vai ter que ter essa coragem, gente. Em algum momento, nós vamos ter que enfrentar com clareza a transparência dos orçamentos de educação para financiar as coisas que precisam acontecer em sala de aula. Não tem outro caminho. Nós podemos divergir, podemos até divagar um pouquinho, mas sem clareza do caminho do dinheiro, do caminho dos recursos públicos, da arrecadação, lá do CIAF, de como funcionam aqueles 28 módulos que distribuem praticamente todo o dinheiro do orçamento do país, se a gente não tiver clareza e transparência sobre isso, as metas, quase todas elas, não serão cumpridas. É importante, por que chegamos nesse estágio, então? O ensino médio fragmentado, excessivamente curricular de maneira horizontal e pouco integrado às necessidades do entorno, dos arranjos produtivos locais, daquilo que se demanda de técnicos e de pessoas que têm essa formação para imediatamente estarem engajadas no mercado de trabalho, é óbvio que, mais uma vez, fica evidente que esta fragmentação do pensamento em políticas públicas não vai trazer bons resultados. É uma situação complexa, é um desafio complexo e a gente tem que pensar de maneira integrada. É isso.
Muito obrigada, professor André. Então, diante desse imprevisto que nós tivemos durante o debate, professor Stavros, o senhor está melhor?
Bastante.
Vamos fazer assim, então. Nós daremos agora 2 minutos para o senhor concluir a primeira pergunta relacionada à educação básica. Perfeito. Em seguida, o professor Gilberto Garcia irá repetir a pergunta sobre ensino médio e o senhor terá os seus 3 minutos conforme o debate, ok?
Ótimo.
Então, vamos contar a partir de agora para então, o senhor concluir sobre educação básica. 2 minutos é com o senhor.
Ok. No nosso plano, a gente prevê um processo de erradicação do analfabetismo no país. Não se consegue isso se não trabalharmos na melhoria do ensino fundamental na base, lá no município, dando condições para que o professor seja formado, principalmente adequadamente em português, e que possa fazer com que isso seja o seu processo de formação. Nossa, meu Deus.
Voltou a passar mal? Quer uma água?
Isso daí não está previsto. Estou com tudo preparado. Ele é?
Vamos esperar vamos esperar, né, que ele melhore, que ele se recupere. Tem certas situações, né? A gente entende, né, que o partido quer realmente divulgar suas propostas de educação, mas numa situação como essa a gente não tem como prever, não é mesmo? Bom, diante desse quadro, nós continuaremos então com a nossa rodada de perguntas e respostas. A próxima pergunta será feita pelo professor Hermes Figueiredo. Pedimos para que fique de pé para fazer as suas perguntas.
Microfone.
Leandro.
Bom dia a todos, colegas. Parabenizar a diretoria da BMS por tão importante evento e oportuno, né, aos elaboradores desse documento. Antes da minha pergunta, que eu trouxe uma colinha aqui, que ela é meio difícil, nós realmente estamos preocupados que um governo venha a implantar realmente uma política educacional de Estado e não uma política de governo. Ultimamente, na parte prática, operacional, nós já não estamos nem mais preocupados quem vai ser o futuro governo, né? Nós começamos a ficar preocupados quem será o futuro ministro, porque ele vai implantar uma política dele. E, mais recentemente, todos os meus colegas podem atestar aqui que nós ficamos preocupados quem vai ser o secretário do ministro. O executivo. E depois, mais recentemente, nós estamos ficando preocupados quem vai ser o secretário das séries. Porque, ultimamente, praticamente, são letras mortas a Constituição e a LDB. Porque chega lá um auxiliar que veio do Departamento de Jardinagem da Prefeitura de Eurico da Serra, ou vem outro do sistema funerário, e chega lá e começa a interpretar a Constituição, o que a universidade pode e não pode fazer. Então, nós precisamos um basta para isso aí. Nós precisamos ter uma política de Estado e que nós saibamos quais são os caminhos a seguir, com segurança. Já estamos cansados de falar da insegurança jurídica em todos os outros campos. Mas a insegurança jurídica no sistema educacional, principalmente para o sistema superior, ela é total. Os meus colegas estão aqui para não me desmentir. Tem gente lá que veio do Departamento de Jardinagem da Prefeitura de Tiririca da Serra e fala que a universidade pode ou não pode fazer. Então, precisamos acabar com isso, com uma política de Estado e não de governo, não de ministro, não de secretário e nem do auxiliar do secretário. Tá certo? Mas vamos à pergunta que eu fiz a cola aqui, porque eu sou ruim de... Vamos lá. É o seguinte, de acordo com a OCDE, nos últimos 10 anos, o percentual de adolescentes brasileiros de 15 anos interessados em ser professores caiu de 7,5% para apenas 2,4%. Quais as propostas do candidato para investimento e incentivo na carreira docente?
Muito obrigada, professor Hermes. Então, de acordo com a nossa ordem do debate, 3 minutos para o representante do PSDB, professor Washington Bonfim.
Junto com o desafio do ensino médio, o desafio da permanência dos nossos jovens na escola, esse desafio da valorização e da estruturação da carreira docente é central para o país, e, como foi dito na pergunta, ele não será resolvido num único governo, ele precisa ser uma política de Estado, ele nós não podemos retroceder do objetivo de melhorar as condições de formação dos nossos professores e de remuneração dos nossos professores. Na campanha, né, nós temos discutido, na campanha do Geraldo Alckmin, nós temos discutido extensamente essa questão da valorização da carreira do professor. E temos hoje algumas convicções que são importantes. A primeira é que nós precisamos de uma reforma do Estado mais ampla que permita modelos distintos de contratação de professores. Nós temos, por exemplo, no ensino básico, uma situação em que a curva demográfica, por exemplo, no ensino fundamental de nascimento, vem diminuindo, e nós contratamos professores por 30 anos, né, com estabilidade e, muitas vezes, a partir dos sistemas de pensão, mesmo depois de passado o professor, você tem um sistema de pensão, então é mais que vitalício esse contrato. Então, a gente precisa trabalhar de maneira melhor essa questão da contratação dos professores e dessa maneira, viabilizar a melhoria dos salários dos nossos professores. Não se trata de findar a estabilidade, se trata de diversificar o sistema, ter possibilidade de que você tenha novos tipos de contratação que não sejam tão onerosas para o poder público de maneira tão longeva, tão persistente. O outro ponto importante dessa questão da carreira do professor, afeita aí a questão do ensino superior, é novamente, volto a insistir na questão da diversidade institucional que nós precisamos ter para absorver, criar novas oportunidades de docência para os nossos jovens. Não apenas as funções clássicas, mas aprendermos com a diversidade com que o mercado vem mudando, com as formas diferenciadas de empregabilidade, a criar novos espaços de docência na sociedade brasileira. Acho que a gente vive um momento extremamente importante de mudanças e o setor público, mais que tudo, olha para o passado e não para o futuro. O que nós estamos propondo é olhar para o futuro e diversificar o sistema.
Muito obrigada, professor Washington. Vamos ouvir, então, representando o Partido Rede, professor André.
Professor, eu queria falar que eu adorei a sua introdução pragmática sobre essa precariedade dos tomadores de decisão no Ministério da Educação. Ela se repercute por toda a rede, por todo o sistema, pela ilegitimidade, pela impertinência de algumas decisões. E também, para ser pragmático, e para voltar um pouquinho na pergunta anterior, que eu não fui bem claro e específico quanto ao ensino médio, Marina Silva está propondo no seu programa de governo a revisão da Base Nacional Curricular do Ensino Médio, um rediálogo, porque nele houve um estupro. Desculpe a palavra muito forte, mas alguém que entrou no Ministério decidiu, por medida provisória, baixar sobre a nação inteira o seu próprio modelo de ensino médio. E isso causou feridas. Eu já visitei o Acre, já visitei Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tem feridas enormes por causa disso, por causa de decisões, às vezes, um pouco afobadas. Sobre a carreira, né, e dos professores no Brasil, ninguém ainda tomou a decisão de dizer que os professores são a principal carreira profissional de qualquer país que leva a educação a sério. Isso implica só em valorização? Não. Valorização é só salário? Também não. Também não. Precisa haver uma ampliação e um entendimento de reconhecimento desses professores. São pessoas machucadas. Infelizmente, em alguns estados, mais de 50 mil professores das redes públicas estaduais estão afastados por problemas de saúde psicológica e psiquiátrica, por completo abandono, falta de atenção e pela frequência em ambientes de violência. Então, mais importante também do que discursar sobre aquilo que pretende fazer, é importante dizer ou mostrar aquilo que se tem feito. Eu tenho defendido, muitas vezes sozinho, no Movimento pela Base Nacional Comum, que os professores tenham prestígio social, que é o reconhecimento de que eles são essenciais. Isso precisa estar numa política nacional de formação de professores séria. Nós não vamos conseguir atrair os melhores jovens do ensino médio pagando 40% ou, às vezes, 50% daquilo que se exige das demais profissões que demandam formação superior. Isso precisa ser sério. A carreira precisa ser atraente. Senão, nós vamos continuar com esses percentis de pessoas interessadas em se formar em pedagogia. Não vai dar certo. Tudo está ligado ao financiamento? Sim, infelizmente, está ligado aos recursos orçamentários para fazer direito. A Base Nacional Comum abriu uma frente de formação de professores e também gostaria de deixar como convite, como sugestão, às mantenedoras de ensino superior que se aproximem desse processo nos estados e nos municípios para conseguir aprimorar e alinhar a formação de professores com a Base Nacional. Isso tende a dar bons resultados.
Obrigada, professor André. Para a próxima pergunta, nós convidaríamos o professor Celso Nisquier, mas ele está acompanhando o representante, né, do candidato Jair Bolsonaro, mas nós pediremos ao diretor executivo da BMS, Solon Caldas, para fazer a pergunta no lugar dele.
Bom dia. Então, o Celso Nisquier representa o SEMERJ no fórum, né? O SEMERJ é o Sindicato das Mantenedoras do Rio de Janeiro e ele está lá acompanhando o colega. O país, de modo geral, está atrasado no tocante à tecnologia e no campo educacional não é diferente. O Brasil precisa de novas políticas no processo de inovação e novas práticas pedagógicas de modo a potencializar o processo ensino-aprendizagem acompanhando o mundo digital. Quais as propostas para a criação de benefícios fiscais e abertura de linhas de financiamento para alunos e professores acompanhar o avanço tecnológico necessário?
Direto agora. Obrigado pela pergunta. Acho que toca dois pontos extremamente importantes e que nessa quadra histórica nossa, até certo ponto, divergentes. Do ponto de vista da questão de abertura de linhas de financiamento, novas linhas de financiamento, é um compromisso do nosso candidato Geraldo Alckmin, de início, ele tem tornado isso público de maneira muito clara, de que os primeiros meses da administração deverão ser focados na questão das reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. O Estado brasileiro hoje, como ele próprio diz, né, além de não pagar nada da sua dívida, a cada ano, né, entra em déficit de mais de 130 bilhões de reais. E isso é, obviamente, um gargalo enorme para qualquer discussão, né, que se vá fazer sobre não só a questão de inovação tecnológica, mas para qualquer nova postura do Estado brasileiro em relação aos desafios que nós enfrentamos em função da mudança acelerada de padrão tecnológico, de mercado de trabalho, de formação de professores, né, os desafios como um todo do país. É preciso dizer, então, que toda e qualquer discussão sobre benefícios fiscais ou sobre financiamento, ela tem de passar por essa noção de responsabilidade fiscal para que o Estado brasileiro, o governo federal, retome as rédeas, né, da dívida pública, que a gente possa, né, finalmente respirar e investir recursos novos em atividades novas. E esse é um ponto que nós estamos discutindo dentro da coordenação de educação. No ensino básico, nós estamos analisando a ideia de criar um fundo de qualidade, né? O Fundeb está para ser renovado, ele acaba a sua vigência no ano que vem, e a ideia é torná-lo mais equânime e criar, eventualmente, um novo fundo para a qualidade do ensino básico. No caso do ensino superior, eu venho insistindo aqui nesse debate que nós precisamos passar por um grande processo de discussão do impacto das novas tecnologias sobre o setor como um todo, não apenas do lado privado, mas também do setor público. E esse debate ele precisa ser informado pelas melhores práticas internacionais. Então, o que eu gostaria de afirmar é o compromisso com essa questão da inovação, mas também o compromisso com a questão da responsabilidade fiscal. Fazer aquilo que nós podemos fazer do ponto de vista, né, fiscal, apoiando as iniciativas inovadoras de uma maneira responsável para que elas perdurem e para que elas tenham longevidade, obviamente, no tempo.
Muito obrigada, professor. Vamos ouvir agora o André.
Professor, muito obrigado pela pergunta. Como é um foco estratégico da ABMS a introdução de novas tecnologias para o ensino e para a aprendizagem? Na prática, eu preciso falar para vocês que o país ainda não tem muitas condições sérias de implementar isso. Por quê? Porque os gestores nos estados e nos municípios não fazem a menor ideia do que seja um plano diretor de tecnologias educacionais. E o que acontece? Quando existe algum recurso, as pessoas vão lá e compram lousas digitais ou um tablet por aluno. Só que eles se esqueceram de que a escola não tem sinal de internet. E aí aquela licitação volta para trás ou os tribunais de contas dão em cima dos prefeitos e dos governadores. E por que não sabem? Porque não foram capacitados. Quando nós estivemos lá na Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, antes de tentar comprar insumos, equipamentos, inovações tecnológicas, comprar cursos, implementar alguma coisa de EAD, de formação de professores, a gente percebeu a necessidade de fazer um plano diretor de tecnologias educacionais para o município. Se as escolas não estão integradas em rede de internet, se os professores têm que preencher diários ainda ou mandar isso via um sistema que, se você erra uma nota, ele apaga tudo e não consegue dar fluidez ao trabalho dos professores, a gente precisa começar em políticas públicas com um sequenciamento. Então, é importante? É importantíssimo. Não tem outro caminho. As inovações tecnológicas, a internet, a aprendizagem à distância, tem que acontecer. Mas a gente precisa observar de maneira mais séria o sequenciamento necessário. Senão, fica essa desorganização completa. A maioria das escolas que eu conheço, o Brasil não tem, infelizmente, essa formação, a maioria dessas escolas tem alguns recursos tecnológicos que ainda são insuficientes, mas não tem acesso a uma internet suficientemente capaz de prover acesso ao conhecimento. Então, na área de integração e também sugerido ao plano de governo da rede, da Marina Silva e da próxima presidência da República, a gente precisa começar, desde o começo, construindo nos estados e nos municípios os seus planos diretores, como é que se liga a fibra ótica, como é que se faz a conexão das escolas com outros departamentos. Isso seria realmente um aprendizado mais sistêmico e mais orgânico. Sem isso, nós vamos manter os prefeitos e os governadores lá fazendo aquelas licitações muito estranhas, cheias de área de sombra, sem transparência, que não se explicam o porquê, em muitos lugares, alguns insumos que têm preço de custo de R$600 são licitados por R$5.000. A gente vai ter que enfrentar isso, senão o recurso não chega na sala de aula e não chega nos professores e nas crianças.
Muito obrigada, professor André. Vamos para a próxima pergunta. Nós convidamos o professor Arthur Esperandeio de Macedo.
Presidente Jangue, bom dia. Parabéns pela iniciativa. Representantes dos candidatos, professores Arnaldo Nisquê, Antônio Carbonari, Gilberto Garcia, obrigado pela presença. Senhoras, colegas, nós vivemos hoje uma situação grave no país, não preciso nem falar das questões relativas à eleição, podemos falar em relação à situação econômica. Mais de 14 milhões de desempregados, segundo os dados do IBGE. Isso gera ampliação da violência, incertezas, desarmonia familiar, não é? E destruição de sonhos de milhares, centenas de milhares de jovens pelo país. Como vocês imaginam que a educação técnica, não é? A educação tecnológica superior possa resgatar, qualificar, requalificar mão de obra para ingresso no mercado de trabalho de jovens, de trabalhadores e, sobretudo, se os candidatos têm um programa de requalificação de mão de obra através da educação superior, seja ela tecnológica, presencial e em EAD?
Muito obrigada pela pergunta. Vamos abrir o tempo, então, para o representante do PSDB, professor Washington Bonfim.
Agradecer novamente a pergunta. Eu acho que é extremamente importante. Eu já tive a oportunidade nesse debate de tocar essa questão. Acho que nós não temos nenhum receio de dizer que o caminho da educação tecnológica, o caminho da associação entre educação e mercado de trabalho, a busca da integração entre mercado de trabalho e setor educacional é a grande saída para o país no médio e longo prazo. No plano de governo do nosso candidato Geraldo Alckmin, né, um foco extremamente importante é de que a educação é um ativo fundamental para a questão da competitividade do país. Nós não vamos avançar em termos de renda, nós não vamos avançar em termos de sociedade se nós não melhorarmos a competitividade do trabalhador brasileiro, e isso não se faz sem educação. O modelo que está estabelecido hoje no estado de São Paulo, tanto das escolas técnicas, quanto das FATECs, quanto do Centro Paula Souza, é uma referência por demais eloquente do trabalho do Geraldo Alckmin nessa área. Os níveis de empregabilidade da mão de obra que sai, né, dessas FATECs, os níveis, né, de excelência do ensino, a inovação dos currículos dentro dessas faculdades são prova de que há um compromisso do Geraldo Alckmin com essa nova realidade do mercado de trabalho, com essa nova realidade de mudança econômica que é muito importante hoje. E faz parte do desafio brasileiro dos próximos anos de superação da crise. É esse modelo, obviamente que não do modo como ele é aplicado em São Paulo, ele precisa avançar para o restante do país e precisa, vou ficar insistindo nesse ponto, né, ser interpretado segundo as diversas realidades de um país tão desigual quanto o Brasil. Né, nós temos um agronegócio forte em determinadas regiões, nós temos regiões vocacionadas, por exemplo, para as áreas de saúde, quer dizer, a estruturação, e esse é um debate que a gente pode fazer mais adiante com uma pergunta que certamente vai acontecer, a estruturação da questão do ensino tecnológico precisa responder à diversidade regional do país, precisa dialogar com o setor privado do país para que a gente possa, né, construir de maneira conjunta, né, alternativas que sejam importantes para o cidadão, sejam importantes para a economia e para o setor educacional como um todo.
Muito obrigada pelo respeito ao tempo. Professor André, vamos só um minutinho. Aí, pronto.
Também aqui me lembrei de uma coisa, de uma pergunta anterior. Queria encaminhar essa questão para vocês anotarem aí nos projetos para os próximos anos. A busca ativa para o ensino médio mencionada já está sendo feito no campo da educação infantil pelo Unicef no Brasil. Acredito que quem puder conhecer essa iniciativa de busca ativa, vale muito a pena, eles têm obtido resultados e indicadores bastante evidentes. Sobre os arranjos educativos locais, né? Eu sou egresso de uma escola técnica, que inclusive ontem estava lá no Semesp em São Paulo, que é uma faculdade, uma universidade já, um centro universitário chamado ENIAC. Mas eu sou um dinossauro, lá dos anos 80, professor. Se nós não pensarmos, a articulação de parcerias intersetoriais, ela não é algo que possa acontecer e ter descontinuidade. Ela é um pensamento e uma abordagem sistêmica que depende também dessa liderança, muitas vezes até política. Não é só a meta do prefeito ou do secretário, mesmo do secretário estadual, focar e qualificar as escolas de ensino médio de tipo técnico, né, ou profissionalizante, né? Isso tem que ser uma liderança, por quê? Esses jovens que já estão procurando ingressar no mercado de trabalho precisam ser demandados a partir dessa capacidade instalada, muitas vezes de arranjos que são industriais, complexos industriais, de agronegócio, de portuário, lá de onde eu venho, do Grande ABC, que é o complexo industriário automobilístico, mas também da defesa em São José dos Campos, na área da saúde, enfim. Se não houver um pensamento estratégico, e isso é um drama, né, a falta de pensamento sistêmico, nós vamos continuar sofrendo dessas interrupções. Então, às vezes, tem algum avanço no ensino técnico e, de repente, ele é desfeito, ele é desmontado. Os seus efeitos não perduram no tempo. Isso acontece porque as políticas públicas e os planos setoriais não são implementados com essa devida força, com esse devido acompanhamento. Então, só para os senhores terem uma pequena ideia, né, da complexidade da gestão, dos 5.570 municípios brasileiros, nem todos eles sabem o que são os planos municipais setoriais de implementação de políticas. E como cada um deles tem início e fim em políticas decenais que não estão sincronizados, quem pensa em construir uma universidade, que é o secretário, talvez estadual, de algum lugar do Brasil, pensa em construir uma universidade, não está entendendo que existe um plano naquele lugar de mobilidade urbana. O outro que fez o plano diretor está pensando em expansão populacional em outra região da cidade. Os equipamentos de cultura muitas vezes estão sendo pensados no plano municipal de cultura em outra área. Essa falta de sincronicidade dos planos estaduais e municipais fere de maneira assim, muito dura a possibilidade de se programar isso de maneira melhor. Isso precisa ser corrigido.
Muito obrigada. Vamos ouvir agora a sexta pergunta, que será feita pelo professor Edgar Larry.
Bom dia. Parabenizo o ABMS na pessoa do seu diretor-presidente, professor Janier Diniz, bem como a comissão que elaborou o decálogo. Na condição de presidente da ABRAF e membro da ABMS, fazemos a seguinte pergunta. As diferenças regionais de um país continental e a realidade de pequenas e médias instituições de educação superior devem ser levadas em conta no processo de avaliação, o que hoje, infelizmente, não ocorre. Gostaríamos de saber se o candidato entende tal necessidade e de que forma pretende corrigir as dissonâncias existentes. Obrigado.
Muito obrigada, professor Larry. Vamos ouvir, então, o candidato Washington, representante do PSDB. Fica à vontade.
Obrigado pela pergunta. Um ponto bastante importante e central da proposta do nosso candidato Geraldo Alckmin na área de educação é a questão da compreensão do papel do Ministério da Educação na política educacional brasileira em todas as suas fases. Em nossos debates internos tem ficado, e aí temos tido de maneira muito presente o aporte extremamente qualificado da secretária, ex-secretária executiva Maria Helena Castro, tem ficado cada vez mais claro que nós precisamos mudar um pouco o sentido da atuação do Ministério da Educação. Ele é por demais interventor, é por demais burocrático, no sentido que foi colocado anteriormente, tem um poder, muitas vezes, de impor determinadas regras que são regras únicas e que ferem, né, a diversidade e as desigualdades que existem no país. Essa consciência está muito clara, né, do ponto de vista da educação básica, a definição de parcerias com estados e municípios para melhoria da qualidade do ensino, e deve estar também estar clara do ponto de vista da educação superior. Nos nossos estudos, nos nossos debates, a gente tem lido essa questão da diversidade do sistema, né, da percepção do sistema de avaliação do ensino superior, que, diga-se de passagem, é um sistema caro, né, para o próprio Ministério da Educação, é um sistema caríssimo, que gera milhares de relatórios, milhares de visitas, né, quer dizer, que faz uma diferenciação, às vezes, até diria injusta, entre universidades públicas e universidades particulares. Isso é uma realidade que precisa ser debatida, precisa ser considerada nesse contexto de diversidade, justamente no sentido da sua pergunta. Eu tenho insistido, estou fazendo esse ponto basicamente em todas as questões. Acho que o grande desafio da política educacional brasileira no governo Geraldo Alckmin é mudar o sentido da discussão da União em relação às suas parcerias com estados, municípios e com o setor privado, para que haja um maior diálogo e para que haja a possibilidade de que governo federal e governos municipais, estaduais e setor privado se escutem, né, e sejam capazes de construir de maneira institucional uma relação mais madura do que nós temos hoje. E, para finalizar, sem o aspecto acadêmico exagerado que permeia basicamente todas as avaliações.
Muito obrigada, professor. Vamos ouvir agora o professor André.
Professor, muito obrigado também pela pergunta. O ENAD e os sinais, né, o sistema todo, como um todo, ele foi montado, e ele ainda está montado, assim como os demais indicadores do INEP, para a surpresa de todos, talvez, de maneira ainda declaratória. Declaratória. O que é isso? Os dados todos da educação no Brasil, inclusive, segundo o professor Chico Soares, que presidiu recentemente o INEP, os dados todos são meramente declaratórios. Não existe capacidade ainda técnica do Ministério da Educação de auditar estes dados para saber exatamente, com clareza, se os indicadores revelam a realidade de cada uma dessas unidades, que, de fato, apresentam diferenças regionais enormes. Então, o que, que nós estamos propondo, tanto para o ENAD e como para os sinais? De que seja feita inicialmente uma declaração de propósito. Qual é o objetivo do sistema como um todo? Respeitadas as diferenças regionais, quais são os valores que regem a avaliação da educação superior no Brasil? Quais são esses valores? Isso precisa estar explícito. Não pode ter aquela mudança que foi dita anteriormente, da ênfase de cada um de acordo com as suas conveniências ou de acordo somente com as suas convicções. Isso precisa ser pactuado. Quais são os valores que regem esse sistema? Qual é a visão? Onde nós queremos chegar avaliando em larga escala, de maneira repetitiva, todas essas instituições de ensino superior? E qual é a missão? O que ele pretende entregar? Acredito eu que uma das implementações práticas desses resultados seria um plano de comunicação. Os resultados aparecem e logo em seguida eles são esquecidos. Eles não entram no debate com a devida ênfase para saber onde estão exatamente os pontos fortes e os pontos frágeis das instituições e qual seria eventualmente uma capacidade, talvez de coordenação ou de articulação do Ministério da Educação para corrigir esses rumos. Então, o que nós temos, e ontem lá em São Paulo foi dito isso, o que nós temos, infelizmente, é que algumas instituições não conseguem entregar o direito de aprender, o direito à educação. O que acontece é a impressão de uma qualificação, né, de um diploma de curso superior, mas a pessoa não consegue entrar no mercado de trabalho ou vai conseguir apenas um subemprego. E isso não atende o objetivo inicial. Então, nós temos proposto esta visão, esta abordagem sobre os sistemas de avaliação como um todo, mas especificamente o ENAD e os sinais, para que isso seja corrigido no Brasil e para que a gente possa ter algo mais concreto, porque não se pode administrar, não se pode gerenciar aquilo que você não consegue medir, que você não consegue avaliar com clareza. É isso.
Muito obrigada, professor André. Só para conhecimento, o professor Stavros está recebendo neste momento o atendimento médico e, caso ele melhore, ele retorna aqui ao nosso debate. Vamos ouvir agora a próxima pergunta do professor Gabriel Mário Rodrigues, ele que é presidente do Conselho de Administração da BMS e ex-secretário executivo do Fórum, representando o professor Paulo Cardim, da Confenem, que não pôde comparecer a este evento.
Bom dia para todos. Professor Janguier, satisfação de vê-lo aqui com o êxito deste evento. Mas seria importante você pegar o que o nosso amigo Hermes falou, porque as entidades, com o dia a dia preocupadas com a parte operacional, ficam lidando com os serventes. É isso. Por falar, na hora que ele estava falando, de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, numa das secretarias, tinha uma servente, eu não lembro o nome, tinha uma servente que era da parte de limpeza e tal, e depois os funcionários, ela ficou atendendo o telefone, né? E atendendo, ela que prestava as informações, 10 anos atrás. Essas prestações. Então, eu penso que a BMS deve, quer dizer, fortalecer esse foco para entrar nas políticas públicas junto com a área de governo, porque senão cada um fica pensando numa coisa. Então, acho que o objetivo principal dessa nossa reunião é fazer com que, daqui para frente, a gente possa falar com as estrelas e não com o pessoal lá de baixo. Eu, falando do Jair, deixei de cumprimentar o meu amigo Nisquier, o meu amigo Carbonari e o meu amigo Gilberto. Satisfação de vê-los aqui. E a minha pergunta, a pergunta da Confenem, é sobre financiamento, né? É fundamental a diversificação e ampliação do acesso à educação superior para o desenvolvimento do país. Os programas de inclusão social, como ProUni e FIES, são imprescindíveis nesse momento, nesse processo. Gostaríamos de saber se os programas citados serão mantidos e ampliados de modo a atender a demanda anual de mais de 1 milhão de novos alunos.
Muito obrigada, professor Gabriel. Vamos ouvir, então, a resposta do representante do PSDB, professor Washington Bonfim.
Essa é uma pergunta fundamental para todo esse debate, principalmente aqui na ABMS. E eu insisto na colocação que fiz anteriormente sobre a questão do ajuste fiscal, das condições que a gente tem de retomar o Estado, digamos assim, a solvência do Estado brasileiro. Esse é um compromisso da campanha do Geraldo Alckmin, um compromisso, né, que eu já faço questão de retomar, de que, como foi feito em São Paulo, como tem sido feito em São Paulo ao longo dos anos, São Paulo é uma referência em gestão, e é uma referência em gestão, inclusive, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, da capacidade do Estado de São Paulo de prover, né, os serviços de segurança, de educação, de saúde, de maneira adequada. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente ter como ponto, como lugar de partida da discussão. Com relação à questão do FIES e do ProUni, o programa de governo mantém a compreensão de que eles são absolutamente centrais para, né, o sistema de educação superior, para a ampliação, né, da matrícula. Mas, obviamente, em face da minha primeira colocação, ele precisa ser redimensionado de maneira a corrigir, por exemplo, os erros, por exemplo, de excesso que houve durante determinado período de tempo. A sua dificuldade principal, que é a questão de uma inadimplência que é muito importante, termina se transformando num problema fiscal grave para o país. E ontem, no debate na Semesp, surgiu uma discussão bastante interessante sobre empréstimos condicionados à renda, que acho que é algo que podemos avançar na discussão. Sair desse modelo, né, de fortemente subsidiado pelo governo federal, mas a partir do qual os estudantes não conseguem, né, apesar desse subsídio, não conseguem fazer face à dívida que contraem, para um outro modelo que existe hoje na Austrália, que alonga essa dívida, considera a capacidade de pagamento através da renda desse indivíduo e que faz com que, né, você possa, né, imaginar um outro futuro para o financiamento da educação superior. Acho que esse é um debate que foi muito importante, muito recente, colocado ontem, a partir do documento do Semesp, e é algo que nós estamos levando para a coordenação da campanha, para análise e fazer as contas, digamos assim, para que a gente possa efetivamente sair desse problema que nós temos hoje com o financiamento da educação superior.
Muito obrigada.
Professor Gustavo, tudo bem?
Um minutinho.
Pronto, eu vou repetir essa pergunta. Vai ser respondida pelo professor André, e depois o senhor, que é a sétima pergunta, que foi feita pelo representante da Confenem, que é em relação ao ProUni e ao FIES. Né? É fundamental a diversificação e ampliação do acesso à educação superior para o desenvolvimento do país. Os programas de inclusão social, ProUni e FIES, são imprescindíveis nesse processo. Gostaríamos de saber se os programas citados serão mantidos e ampliados de modo a atender a demanda anual de mais de 1 milhão de novos alunos. Então, o professor André vai responder, depois o senhor, certo?
Quero novamente estender o meu convite pessoal para que os senhores leiam o plano de governo da Rede Sustentabilidade. Nas conversas que eu tive com Marina, ela se comprometeu, e está escrito lá também, mas uma das nossas obsessões, que o investimento em educação, ainda mais com 75% das matrículas, que o investimento da educação tenha duas frentes, seja ampliado e seja bem gerido. Por que ampliado? Porque, em termos totais orçamentários, nós investimos, na média, um pouquinho acima da média de alguns países da OCDE, mas isso, per capita, no valor por aluno por ano, ainda é muito insuficiente do orçamento total da educação. Existem outros gastos que demandam, obviamente, uma atenção maior por terem fatias maiores do orçamento, como juros, amortização da dívida, serviços da dívida e o desafio de combater privilégios na Previdência. Passada desta fase, ou seja, dessa necessidade de se ampliar os investimentos para fortalecer, eventualmente, com ajustes, né, do FIES e do ProUni no próximo governo, é necessário que a gestão dos recursos seja melhor. É necessário que se faça, inclusive, e temos conversado sobre isso lá na coordenação da campanha de educação, uma aliança para governo aberto. É preciso que a sociedade saiba como o sistema tributário arrecada recursos, como isso é armazenado no CIAF e como é feita a redistribuição. O Brasil precisa acender um sol em cima do orçamento da educação. É preciso acabar com o espaço para que alguns políticos tomem a decisão de submergir na área de sombras e depois serem alcançados por operações de combate à corrupção. A gente vai ter que enfrentar isso. Como é? Esta aliança para governo aberto implica em transparência. Acho que as instituições de ensino superior podem dar uma boa contribuição na análise de dados abertos do orçamento e dos indicadores de educação. É preciso fortalecer a gestão pública federal dos estados e dos municípios nas práticas de compliance e accountability. Vocês vão ficar surpresos, mas eu também fiquei, quando eu fui no Tribunal de Contas da União e na antiga Controladoria Geral da União, eles me informaram de que o governo brasileiro só começou a adotar práticas internacionais de contabilidade do setor público no recente ano de 2014. Tudo que foi feito para trás, não se tem exata clareza ou não se pode afirmar ou certificar de que esses dados são fidedignos na ponta do lápis. E aumentar o controle social, aumentar a comunicação desses dados orçamentários e do que acontece no FIES e no ProUni, e inovar tecnologicamente para que esses investimentos não se percam nos meandros da burocracia e da corrupção estatal do governo federal.
Muito obrigada, são compromissos nossos. Vamos ouvir, então, a resposta do representante do PSL, professor Stavros.
Muito obrigado. Antes de responder, deixa eu só dar um esclarecimento aqui. Nunca me aconteceu isso, mas aparentemente, pelo que o pessoal do SAMU me disse, deve ser por causa do estresse de alguns dias aí mal dormidos. Tive uma epopeia aí com um problema de um familiar que fez com que eu não dormi, deve ser isso. E não estava com pressão baixa, ao contrário, estava com pressão alta. Algo que não... Exatamente. Então, deu uma estabilizada agora, vou tentar participar do debate. Se eventualmente não me sentir bem, eu me sinto em casa aqui, tá certo? Eu peço desculpas e depois eu posso passar por escrito todas as respostas para não prejudicar nem a minha fala e nem o programa de governo do nosso Jair Bolsonaro, ok? Muito obrigado. A parte de financiamento da educação é fundamental, não tenha dúvida. Eu tenho conversado isso com o nosso núcleo econômico e confesso a vocês, eles não me deram ainda a resposta dos números. A única coisa que eu posso adiantar é que nada vai ser descontinuado. Serão feitos os cálculos em termos de quais ajustes serão necessários. Obviamente, sistemas de controle não serão só para o FIES ou, eventualmente, para os outros elementos que compõem todo o processo educacional, mas compliance, accountability, transparência deve ser introduzido, fluxos mais fáceis para que se chegue. E uma coisa que eu particularmente acho que deva ser introduzido, tanto para facilitar acesso no ensino que a gente chama formal, é o ProUni deve continuar e favorecer alunos, bons alunos, com bolsas integrais, mais do que bolsas pela metade, eu sou muito a favor disso, né? E eu também tenho o desejo mais pessoal, pelo que eu vejo, de acesso à educação através de educação aberta. Então, isso é algo que a gente tem a UAB, só que a Universidade Aberta do Brasil não é uma universidade aberta no conceito da universidade aberta por si. Então, parte desse processo será também feito pelo acesso da universidade aberta. Em termos de FIES, melhor gestão, com certeza. Ontem, no evento do semestre, foi muito bem lembrado pelo meu colega aqui, a gente viu uma luz no fim do túnel, onde na Austrália se atrela o pagamento à renda do indivíduo. A gente sabe que isso tem complicações e desafios aqui, porque a gente tem pessoas jurídicas, a gente tem autônomos, etc. Mas eu acho que a gente pode achar caminhos nesse sentido. Então, o que eu posso tranquilizar vocês em relação a isso é que não terá descontinuidade em relação ao financiamento, faz todo sentido, só devemos ter mais controle, porque hoje nós estamos carregando, em termos de patrimônio público, em torno de 70 bilhões nos próximos 7, 8 anos, e isso continua lá para frente para pelo menos 4, 5 governos. Ok? Muito obrigado.
Muito obrigada, professor. Nós lembramos a todos que a BMS preparou um material inédito, reunindo o plano de governo, as propostas dos todos os 13 candidatos à presidência na questão da área educacional, principalmente voltada, enfocada aí na educação superior. Vamos para a oitava pergunta. Para fazê-la, nós passamos a palavra para o conselheiro do CNE, Antônio Carbonari Neto.
Ok. Eu queria colocar aos colegas apenas um preâmbulo, né? Agradecer ao professor Janguê pelo convite, pelo incentivo que nós tivemos até para poder escrever isso aqui. Nós somos bastante provocados pelos colegas aí. O item 8 fala do EAD. Há dois conceitos aqui do EAD, como educação à distância ou como uma educação online, conectada. Todos nós aqui, há muito tempo atrás, eu, muito mais que vocês, nós já fizemos EAD, né? Quando éramos crianças, nós tínhamos lição de casa, não tinha? Professor, vai fazer a lição de casa fim de semana na sua casa. Então, já tinha EAD lá. E foi deturpando o conceito... Era universal. Já era universal o EAD. Então, eu preciso colocar isso...
Isso aí é uma inovação.
É uma inovação. Não, eu tenho que buscar a raiz histórica. Eu fui daqueles, na minha geração, como matemático, como educador depois, que o foco da educação saiu do ensino e foi para a aprendizagem. Está claro isso? Quando você fala com foco em ensino, você fala no professor. Quando você fala na aprendizagem, você fala no tutor. E a grande pergunta dos pedagogos e educadores da minha época é assim, como é que o aluno aprende? Então, hoje, eu acredito que o aluno aprende por esforço próprio e tutoria. Então, entenda que quando eu defino o foco do ensino para a aprendizagem, diminui o número de professor, sim, nasce o tutor. Cresce o mercado de trabalho do tutor, pode ser até que ganhe mais, ele vai se conectar a 200 alunos na semana, não só a 50, né? Pode ser na casa dele, etc. Então, quando a gente fala em EAD, a gente tem que entender que o EAD online e outro nome que se dê é muito antigo, e ele não é radical como a gente pensa, tudo EAD, tudo presencial, não, é aprendizado do aluno. Tem aluno que aprende vendo, tem aluno que aprende ouvindo, outro participando. Então, a minha questão é a seguinte, o plano de governo dos candidatos prevê uma expansão desse EAD? Quer dizer, dá para aumentar mais isso? Dá para liberar mais coisa? O que é possível trabalhar com a modernidade da educação? À distância ou não, né? Pode ser à distância, pode ser próximo. Enfim, é a educação online.
Muito obrigada, professor Carbonari. 3 minutos para o professor Washington Bonfim.
Novamente agradecer a questão, extremamente importante, a introdução muito assertiva. Nós temos um desafio importante que está considerado no plano de governo geral do Alckmin, que é colocar, do ponto de vista da educação superior, a questão da inovação, isso já foi colocado aqui, e os novos mecanismos de aprendizagem, como foi bem colocado no preâmbulo aqui da pergunta. E aí eu queria fazer uma pequena digressão no sentido do que foi colocado pelo presidente da CEMESP, quer dizer, nós temos um setor burocrático, estatal, extremamente avesso à inovação, né, e extremamente receoso de deixar qualquer lugar de liberdade para que as instituições, especialmente as instituições privadas, possam ousar e inovar. Eu acho que essa é uma cultura do Estado brasileiro, uma cultura que precisa ser modificada ao longo do tempo, né? E o ensino à distância e essa mudança do padrão, quer dizer, do ensino para a aprendizagem, como foi dita, e a mudança de sentido do papel do professor precisa ser considerada nas novas políticas, inclusive no EAD, Acho que esse é um ponto extremamente significativo. Em vários lugares do mundo, por exemplo, Colômbia, você tem o conceito hoje da flip class. Não é o professor que vai para a sala de aula dar o conteúdo. Ele coloca o conteúdo a priori, o Google tem praticamente tudo que você possa encontrar, e o professor vira um tutor, alguém que resolve problemas, que resolve dúvidas, e o conhecimento avança a partir da parceria entre alunos e professores. A EAD faz parte desse novo contexto da educação brasileira. O grande desafio, né, de política pública para os próximos 4 anos é justamente nos adequarmos, inclusive do ponto de vista de legislação, para buscar o melhor arranjo institucional, para que isso possa prosperar. Porque no contexto de desigualdades, eu insisto sempre nisso, no contexto de desigualdade que nós vivemos no Brasil, que nos é tão característico, nós tenhamos a oportunidade de usar essas novas metodologias em favor da aprendizagem e em favor do desenvolvimento do país, da competitividade, como é o pensamento central do plano de governo do nosso candidato Geraldo Alckmin.
Muito obrigada pelo respeito ao tempo. Vamos ouvir agora o professor André. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos.
Na era em que nós vivemos, as práticas pedagógicas necessariamente terão que ser atualizadas. É uma realidade, professor, que existem excelentes práticas com bons resultados, até mesmo na aplicação de inteligência artificial no ensino. Então, o que nós mencionamos no plano de governo é que o ensino, esse ensino à distância, ele pode ser, sim, expandido. Na verdade, eu acho até que hoje ele é tímido ainda no Brasil. Mas não é expandir simplesmente por expandir. Ele precisa de qualidade. Por quê? Eu quero justificar isso de maneira direta, porque eu sou filho de professora. É óbvio que os conteúdos estão disponíveis. Aliás, a primeira parceria desta empresa citada, né, do Google, a primeira parceria com municípios, essa empresa realizou lá no município de São Caetano. A gente queria colocar todos os conteúdos curriculares disponíveis para a cidade toda, através de nuvens de internet. Mas é isso que garante a aprendizagem? Infelizmente, não é. Não é o conteúdo simplesmente estar disponível. Ele precisa ser significativo. E o processo de ensino-aprendizagem acontece especialmente na relação com professores. Nós não ensinamos aquilo que nós sabemos. Isso é memorização. Nós ensinamos aquilo que nós somos. Então, para nossa sorte, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil incorpora as competências gerais, em especial as habilidades socioemocionais e com destaque para o autoconhecimento. Por quê? Se crianças, jovens e adultos jovens não sabem exatamente definir, através da sua própria escala de valores, qual é o seu propósito de vida, o que é que ele veio fazer aqui, veio trabalhar em quê, ele vai aprender muitas coisas que provavelmente todos nós aprendemos e nós vamos nos esquecer. Elas não vão ser úteis, não vão ser aplicáveis, não vão estar contextualizadas. Eu consigo formar bons médicos exclusivamente por EAD? Obviamente que não. Eu consigo formar bons professores por EAD? Também não. É preciso dessa relação. É preciso o vínculo. É preciso que as pessoas interajam. E nós vamos aprender, enquanto sociedade, o quanto, qual é a calibragem, qual é a dosagem, aquilo que pode ser à distância, que conteúdos podem estar disponibilizados e o que eu preciso aferir no relacional, naquele momento nobre, que é o momento da sala de aula, onde as crianças estão olhando, estão ouvindo a voz, estão interagindo, estão sentindo a presença das pessoas para construírem os seus próprios projetos de vida. Então, é importante expandir a educação à distância, sim, mas não sem qualidade. Se não for um processo qualificado, isso tende a rebaixar os níveis de aprendizagem e vai prejudicar o país como um todo.
Muito obrigada, professor André. Respeitar o tempo. Professor Stavros, representando o PSL, o senhor tem 3 minutos a partir de agora.
EAD, Educação à Distância, Ensino à Distância. O único processo de educação à distância que existe hoje são cursos por correspondência. Todo o resto aproxima as pessoas. Então, hoje, nós vivemos uma sociedade onde usamos toda a tecnologia digital no nosso dia a dia, na nossa profissão, e nós estamos deixando de fora o elemento principal, que é trazer isso para dentro da formação, em todos os níveis. E não estou deixando de lado nada das habilidades socioemocionais, dos elementos que reúnem. Não estamos transformando ninguém em um ser digital. Mas a gente tem que entender que hoje a criança nasce e você entrega um aparelho digital para ele brincar, não entrega uma boneca. Então, nos países desenvolvidos, desde os 6 anos de idade, as crianças já começam a ter noções de robótica, de programação e de elementos que fazem com que você comece a ter um novo elemento para convivência nesse novo espaço. Então, eu risco a palavra EAD e digo, a educação não pode ser vista de uma forma isolada em modalidades. Você tem que ter equações e liberdade para fazer com que isso ocorra. E tenham certeza que a tecnologia não só alavanca a qualidade, como permite que você a controle. Então, certamente, nós proporemos que não se veja a modalidade, mas sim um processo pedagógico que permeie o contínuo de todos os elementos que compõem o processo educacional, cada qual para garantir aquilo que é necessário em cada uma das formações, seja isso no ensino básico ou no ensino universitário. E o interessante da tecnologia é que você pode trabalhar coisas como cada um no seu tempo, pelo aspecto da tutoria, pelo aspecto dos avanços que você tem. E isso é, na minha visão, um elemento democrático que faz com que cada um explore aquilo que ele tem de melhor dentro dele e não seja imposto o modelo do século XX, que é todo mundo no mesmo lugar, na mesma idade e no mesmo tempo. Nós estamos numa era de qualquer lugar, qualquer assunto, qualquer interação. Então, a riqueza está sendo jogada fora por causa de leis que restringem todos os processos em torno desse negócio. Nós vamos ter que lutar, professor, sim, contra... Acabou o tempo, né? O corporativismo que está ao nosso redor, e vocês, do ensino superior privado, terão um papel fundamental nisso para ajudar a gente.
Obrigada, professor. Vamos, então, para a pergunta de número 9. Quem fará será o vice-presidente da BMS, Daniel Castan.
Bom dia a todos. Janguier, Nisquier, Carbonari, Gilberto, Washington, André, Stavros. Como ninguém conseguiu simplesmente ler as perguntas, eu também não vou quebrar agora esse protocolo e ler as perguntas, né? Fazer aqui uma introdução. Mas o que... Hoje é indiscutível a crise que o Brasil está... assim como aconteceu em outros países e que foram reinventados através da educação, como aconteceu na Finlândia, aconteceu em Singapura, Coreia, mais recentemente o caso de Portugal. Então, a gente acredita que, assim como a pasta da economia é fundamental para o próximo governo, a pasta de educação é tão importante e tão fundamental quanto a pasta da economia, para que a gente possa reinventar o nosso país, para que a gente possa efetivamente ser protagonista só através da educação, só tendo os professores como artífices dessa transformação da sociedade. Por outro lado, a gente vê uma necessidade enorme de reinvenção da educação no mundo. A gente acabou de falar de tecnologia, acabou de falar, quem sabe não do ensino à distância, mas como a tecnologia vai impactar a educação, e essa seria a verdadeira grande questão que hoje tem no mundo, a grande transformação. E, do outro lado, a única maneira de a gente conseguir efetivamente criar um grande ecossistema no Brasil, uma integração entre o que não importa se a universidade é pública ou privada, a gente tem que ter um Ministério da Educação que consiga enxergar de uma maneira holística e entenda o setor de educação como um grande ecossistema para que a gente possa efetivamente transformar o país. Hoje, as universidades privadas correspondem a 88% das universidades. Hoje são privadas e 75% dos alunos. A pergunta que a gente faz a vocês, representando aqui a BMS, todas as instituições os mantenedores de ensino superior no Brasil é: como vocês acreditam que deverá ser a participação efetiva dos representantes do ensino privado para a construção das políticas públicas para a transformação do Brasil através da educação?
Muito obrigada, professor Daniel Castanho. Lembrando sempre a ordem, como foi feita no sorteio, vamos ouvir em 3 minutos o professor Washington, em seguida o professor André e logo depois o professor Stavros. Vamos contar o tempo de 3 minutos a partir de agora, professor Washington.
Eu já tive a oportunidade nesse debate de alguma forma, endereçar essa questão. Existe uma compreensão da campanha do Geraldo Alckmin, do nosso candidato a presidente, de que é preciso uma inflexão do papel do MEC na política educacional brasileira. E essa inflexão é uma inflexão no sentido do diálogo, no sentido de, no caso da educação básica, pensar o sistema de ensino, né? E aí o diálogo União, Estados e Municípios, a partir da questão da diversidade regional e da autonomia que cada um desses entes federados tem, em função da questão da qualidade, em função da questão da aprendizagem. É muito importante que a gente saiba construir, né? Um dos objetivos do plano de governo é que o país tenha a capacidade de, em 8 anos, alçar, né, mais 50 pontos no PISA. Isso não vai ser feito a partir do Ministério da Educação, até porque ele tem pouquíssimas escolas. Quem tem escolas na educação básica são os estados e os municípios. Então, o diálogo é absolutamente necessário. Essa mesma compreensão é a compreensão que nós temos em relação ao setor privado, né? E aí, para além da questão da aprendizagem, do ensino propriamente dito, você tem outras áreas, ciência, tecnologia, pesquisa, que precisam ser discutidas em função de um pacto, e eu concordo plenamente, tenho certeza que o nosso candidato também, o Ministério da Educação precisa se alçar a um lugar privilegiado dentro da burocracia, né, um lugar de prestígio, porque ele conduzirá, do ponto de vista da nossa compreensão, a questão da competitividade e do crescimento econômico do país a partir da melhoria da qualidade da nossa mão de obra. Isso não será feito isoladamente pelo Ministério, pelo governo federal, não será feito isoladamente pelas universidades federais ou estaduais, será feito em conjunto. É essa capacidade que o próximo Ministério da Educação, na gestão geral do Alckmin, precisará ter, né, de abrir o diálogo, criar os espaços ou reforçar os espaços de diálogo para que cada um, dentro do que eu já falei aqui, no sentido de diversidade, de inovação, de maturidade institucional, possamos construir um projeto de país em que a educação seja o carro-chefe para o aumento da competitividade e, principalmente, a redução da desigualdade no Brasil.
Muito obrigada. Professor André.
Professor Daniel, muito obrigado pela pergunta. Porque até aqui no Brasil, em pleno século XXI, o nosso foco é quase que exclusivamente em ciclos econômicos. Ou seja, existe uma prevalência de importância no debate, tanto no governo quanto na sociedade, das questões econômicas. Sozinho, lá no Movimento pela Base, eu tenho proposto já há alguns anos esta abordagem de educação holística. Ok, nós temos problemas econômicos para resolver agora, mas todos os problemas econômicos que nós resolvemos ou não, nesses ciclos, nesses soluços e nesses voos de galinha que o Brasil tem feito, não são sustentáveis porque não existe capital humano que o sustente. Ou seja, eu acredito que a economia deveria estar a serviço da educação. Por quê? Porque eu sou uma voz poética? Eu não sou um poeta, já fui secretário de educação no meu município, sou membro do Movimento pela Base, e os relatórios do Fórum Econômico Mundial e do Fórum Social Mundial nos dão conta de que o maior insumo da economia global é a educação. Não são mais as commodities, né? Nesta era que nós vivemos, são as pessoas. A gente já tem alguma possibilidade de entender que nós somos frutos de processos educacionais. O primeiro ambiente onde nós formamos as nossas perspectivas de futuro são as famílias. E eu lamento que ainda exista pouca discussão sobre a participação das famílias no processo educacional. Porque para todos, os 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra, o primeiro ambiente onde nós construímos as nossas perspectivas de futuro são as famílias. Mas o segundo geralmente são as escolas e são nos processos educacionais. Podem haver processos sociais de educação também, religiosos e sociais, de clubes e etc., ideológicos e tudo mais. Então, o papel das entidades de ensino superior, eu acho que é tomar um fôlego e ser mais proativo, apresentar-se de maneira mais voluntária, de maneira estratégica dentro das federações e das associações para interação em todas as instâncias. Não existem fóruns de educação onde a educação superior não está ou não poderia estar. Até em conselhos municipais de educação, em secretarias estaduais de educação, na UNDIME, no CONSED, no CNE, nas câmaras, em todas as instâncias, é preciso pensar mesmo de maneira sistêmica e abrangente. É preciso estar em tudo. Por quê? Porque eu acho que é um papel de liderança natural dessas instituições. Porque nesses países que o professor citou, especialmente Finlândia, quem forma professores não são centros internos de formação de professores, são as universidades. E são os professores que depois, os 2 milhões de professores, que vão formar os 48 ou quase 50 milhões de estudantes do país. Então, o papel é um papel de liderança humilde. Não é uma liderança que olha por cima dos ombros, mas é um papel de se colocar como base para fazer com que essas coisas aconteçam no país, de maneira integrada, com todos os agentes.
Obrigada. Professor André, professor Stavros, 3 minutos.
Essa questão de participação, ela está em torno da própria estrutura que a gente vive hoje. Nós vivemos um mundo em rede e o Brasil vive um mundo hierarquizado. Ou seja, a gente vive caixinhas e o mundo está em hubs. E esses hubs vão do indivíduo, do grupo organizado, da instituição, da organização, etc., e compõem uma nova visão global, na qual, no nosso caso, a demanda mundial de educação superior, que deve ser considerado o mercado nosso, em 2030, é de 430 milhões de novos demandantes. Isso sem levar em conta estudo profissionalizante e nem extensão. Não tem como você montar nada de longo prazo se não trabalharmos em rede. Ou seja, não só o Ministério da Educação terá que entender que seu papel será um papel de parametrizar elementos para que sejam colocados e as inteligências todas terão que participar. A gente cita os órgãos existentes, sem demérito nenhum a todos que foram constituídos. Eu tenho certeza que todos devem ser revistos e talvez novos elementos, novas estruturas terão que ser colocadas para que sejam discutidos esses aspectos. Se a gente separar não só no contexto do setor privado da educação superior, né? Vamos olhar o setor privado como um todo. A gente não tem uma agenda de inovação e empreendedorismo. A gente fala em ciência e tecnologia e simplesmente coloca pessoas politicamente lá e não alinha isso com a pesquisa, onde a gente tem pesquisas que não servem para nada em relação a gerar patentes de coisas que são inerentes à riqueza desse país. Não vou entrar em mérito, porque não tenho tempo, mas, por exemplo, ciência, tecnologia, inovação, ciência e tecnologia são os meios para atingir isso, tem que estar super ligados ao setor privado e talvez muito menos desvinculados ao MEC. O MEC tem que se concentrar em gerar a recuperação da nossa base, dos jovens e das crianças que têm que se tornar bons ou boas matérias-primas para consumo no ensino superior. Então, obviamente, a estrutura tem que mudar e, certamente, não só participar nos entes que a gente chama de conselhos ou os nomes que a gente dá para eles hoje, mas certamente rever essa estrutura. E talvez esse seja o grande papel do MEC numa grande discussão de uma nova reforma de como esses elementos devem interagir no mundo em rede, não hierarquicamente mais.
Ok, muito obrigada, professor Stavros. E para a última pergunta, convidamos o professor Arnaldo Nisquier.
Meus amigos, eu acho que eu não fui enfático quando agradeci ao Jean-Guy Diniz a indicação para coordenar o grupo de trabalho que fez esse diálogo. E fui menos enfático ainda agradecendo aos meus companheiros de grupo de trabalho. O meu amigo de tanto tempo e da matemática, Carbonari, e é o meu mais novo amigo de infância, que é o professor Gilberto Garcia, reitor da Universidade de São Francisco e diretor da editora Vozes, que é uma das mais importantes do nosso país. E por onde eu já editei alguns livros infantis de saudosa memória. Vou ler a minha pergunta. O Brasil precisa estabelecer políticas de longo prazo na educação superior, conferindo maior segurança jurídica para investimentos que demandam anos de dedicação e estabilidade regulatória. Como estabelecer políticas de longo prazo sem que a troca dos ocupantes dos cargos decisórios e de governo ocasione modificações drásticas nas diretrizes traçadas para o ensino superior?
Pela ordem, professor Washington, 3 minutos.
É uma pergunta extremamente desafiadora, porque, infelizmente, a tradição da burocracia pública, da nossa política, transforma essa questão da mudança de governo em mudança de política. Isso está no menor município que você possa imaginar e também está na União, e é algo que precisa ser construído de uma maneira completamente diversa. Eu já mencionei aqui algumas vezes o fato de que, do ponto de vista da campanha do Geraldo Alckmin, duas coisas são extremamente importantes para a política educacional. A primeira, a visão de que a educação é uma alavanca para a competitividade do país. A segunda, que, em sendo assim, ela é um instrumento de redução de desigualdades e de aumento da equidade no nosso país. Esses dois objetivos, digamos assim, esses dois valores que estão colocados no plano de governo como ponto de partida da próxima gestão, eles remetem àquilo que eu acabei de colocar na pergunta anterior, à questão do diálogo, remetem à questão da construção de uma ação, como foi dito aqui anteriormente, menos hierárquica, mais em rede, menos hierárquica, mais colaborativa. E eu não vejo nenhuma outra alternativa. A campanha Geraldo Alckmin não vê nenhuma outra alternativa a essa questão da estabilidade jurídica, senão a compreensão de que nós temos um planejamento de longo prazo a ser seguido, que nós temos metas a serem seguidas e que a educação básica, desde a educação primeira infância, educação infantil, ensino médio, ensino superior, tem a sua parcela de colaboração e de contribuição para esse todo. É a única maneira que nós temos de, no longo prazo, estabelecermos esse objetivo de dar estabilidade às regras, de dar estabilidade àquilo que é a gestão pública no país. Por algum momento, em alguns governos, nós perdemos essa visão de longo prazo, ficamos parados numa visão extremamente consumista da vida, sem capacidade de inserção ou com modelos errados de inserção do país economicamente no mundo. E isso nos legou uma crise econômica extremamente grave. E sem que o próximo governo avance nessa questão de discussão de qual é o nosso rumo, nós não teremos esse objetivo nem para a educação superior, nem para nenhum outro objetivo do país. Nós precisamos avançar na questão de discutir o nosso futuro.
Muito obrigada, professor. Vamos ouvir agora o professor André.
Professor Arnaldo, Na prática da gestão pública no país, as figuras que estão lá, os implementadores de políticas públicas, não tiveram, talvez, uma formação suficiente em compreensão sobre essa ilusão das separações. No Brasil, nós sofremos de uma praga na gestão pública, que é a descontinuidade dos programas, às vezes dentro do mesmo governo e dentro do mesmo partido. É um drama, mas não é causa. Isso não é causa, isso é efeito da não compreensão da fragmentação das políticas públicas. Eu tenho me aprofundado nisso. Nas discussões da formulação do plano de governo, eu tenho dito e posso provar que a fragmentação das políticas públicas é a causa dessa descontinuidade. E a fragmentação acontece em várias formas já observadas e, inclusive, publicada recentemente pelo IPEA, num livro onde eles demonstram as fragilidades de implementação de políticas públicas, porque elas quase sempre são construídas de forma fragmentada. Então, quando superarmos isso, de verdade, o FIES, o Fundeb serão permanentes. Quando superarmos a fragmentação da gestão, da construção de gestão de políticas públicas, nós vamos superar o não cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Quando nós superarmos a fragmentação, nós vamos construir um sistema nacional de educação, desculpem, que engloba educação básica e educação superior de maneira sólida. E, para conseguir isso, é importante construir visão na burocracia pública, visão e abordagem sistêmica. O plano da Rede Sustentabilidade tem pensado nisso. Colocando a educação como eixo central, não é possível formular políticas públicas que durem no tempo. Sempre elas são descontinuadas por quaisquer desculpas bem fajutas. Alguém diz palavras ao vento de que não tem recursos, ou prefeitos, governadores e presidentes escrevem planos de governo e justificam que não vão cumprir porque a realidade que ele encontrou na gestão pública era outra, era desconhecida e ele não tem condições sistêmicas de cumprir o que estava no plano. A gente sequer conseguiu construir para estados e municípios um sistema de metas de cumprimento, de alinhamento dos planos, daquilo que é entregue na campanha para aquilo que os governos de fato colocam sobre a mesa como resultados. Então, é preciso estudar a fragmentação, professor. Eu acho que as instituições de ensino superior precisam olhar desde decisões políticas lentas, falta de financiamento, desvios de objetivo, sobreposição de ações, planos e projetos excessivamente abrangentes, com poucas metas de entregáveis. Tudo isso são causas da descontinuidade das políticas públicas educacionais no nosso país, infelizmente.
Obrigada. Professor Stavros, o senhor terá agora, só zerar o cronômetro, 3 minutos a partir de agora.
Ok, muito obrigado. Professor Arnaldo, eu acho que a sua pergunta, por coincidência ou não, tocou no calcanhar de Aquiles. Ela envolve uma palavra que talvez... Isso dito por um ex-ministro para mim, numa palestra, ex-ministro Furlan, quando ele saiu do ministério, disse: no governo brasileiro a palavra planejamento não existe. E continua a não existir. Então, o que acontece? Uma vez que a gente tenha um sistema nacional de educação que parta de conceitos e preceitos para que a gente construa esse sistema, sem passar por cima de nada, Plano Nacional de Educação, tudo, não tem que passar por cima, são conceitos. Você terá a visão. Conceitos, por exemplo, a cidadania digital é um preceito, e pode ter N outros, e daí você consegue construir algo que pode ser um sistema. Daí, para definir políticas, diretrizes, parâmetros, etc., fica simples, só que tem que acompanhar. E, para acompanhar, você não pode ficar brincando de jogo de cadeiras políticas e não pode leiloar isso em governos. Então, teoricamente, o que é feito é que a gente tem técnicos que não são técnicos. Então, a gente precisa estabelecer que os cargos de gestão operacional, aquilo que faz acontecer, tem que ser de pessoas que vão dar continuidade e bem preparadas. Pegar um exemplo para desdobrar isso, tirando o executivo fora. Eu não tive tempo de responder nas outras, vou aproveitar esse tempo aqui. Por exemplo, o papel do diretor de uma escola. O diretor tem que saber gestão escolar, tem que ter noção de finanças e, acima de tudo, tem que ser um líder indutor do seu entorno. Porque, se ele fizer isso, a escola terá possibilidade de atuar em problemas reais da sua comunidade, gerar projetos junto com a comunidade, atrair a comunidade para dentro do processo. E isso, por si, criará uma disciplina positiva para a gente recuperar o interesse do próprio jovem e da criança no que diz respeito à sua função e o seu papel dentro da sociedade. Cuidar do professor, obviamente, dentro desse sentido. Então, só para pegar um ente, quando a gente fala de ministro da educação, secretários, abaixo de ministro, todo mundo tem que ser de carreira e tem que ter continuidade. Isso que meu colega falou, eu senti na pele. Mesmo partido, mesmo governo, muda secretário, zera tudo.
Professor
Isso
Travos,
não pode.
Vou pedir para, nas considerações finais, nós daremos mais tempo, ok? Nós agradecemos, então, novamente aos representantes dos partidos, aqui dos candidatos à presidência, que trouxeram um rico debate sobre a educação brasileira. Nós passaremos agora a palavra para o professor Janguier Diniz, para que ele possa acrescentar algum aspecto que considere mais relevante que os representantes possam abordar em suas falas de encerramento.
Bom, eu quero parabenizar os ilustres representantes dos candidatos. Uma pena que a gente não pôde contar com a participação dos demais representantes. Fico muito satisfeito em saber que os 10 pontos que a BMS expôs no decálogo, né, no nosso documento, são pontos de profundas preocupações dos candidatos, dito aqui pelos representantes. Combater o analfabetismo, não é mais possível que tenhamos quase 10% da população analfabeta, né? O governo diz 8 pontos alguma coisa, mas a gente sabe que é muito mais. Mais de 30 milhões de analfabetos funcionais, como é que um país que quer entrar no primeiro mundo tem tantos analfabetos como a gente tem ainda no Brasil? Então, isso é uma preocupação muito grande, nossa e dos candidatos, isso é muito importante. É um outro ponto, avançar na reformulação da educação básica, né? Não é possível que a gente fique ensinando às nossas crianças matérias que não vão se exigir nas profissões do futuro. É impossível isso. A gente sabe que em poucos anos, cerca de 10 anos, quase 70% das profissões que existem hoje deixarão de existir. Então, por que a gente fica ensinando aquilo que realmente não tem mais interesse? Então, isso é interessante ouvir da boca dos senhores essa preocupação. Investir na formação de professores, incentivar a carreira docente. Infelizmente, os nossos professores são mal preparados e uma remuneração altamente inadequada, né? A gente sabe que quase a metade dos professores que ensinam nas nossas escolas básicas não tem nem formação superior. Isso é um absurdo num país que quer ser o país do futuro. Então, a gente tem essa preocupação, e os candidatos também. Estimular a inovação na educação superior e fomentar a formação tecnológica para atender as novas profissões, potencializando a empregabilidade. Mas, muito mais que isso, a nossa preocupação hoje não deve ser mais com a empregabilidade. Ninguém forma as nossas crianças, os nossos jovens, para passar num concurso ou para adquirir um emprego. A gente tem que formar os nossos jovens para adquirir uma profunda trabalhabilidade, ou seja, que sejam empreendedores de si mesmos, que gerem riqueza, que gerem capital, que gerem renda, que gerem emprego, mas não que busque emprego. Então, essa é uma preocupação que a gente viu que os senhores e os seus candidatos também têm essa preocupação. Defender o nosso sistema nacional de avaliação, que é um sistema nacional, um dos mais modernos do mundo. O SINAIS é uma das leis mais modernas do mundo, mas que, infelizmente, está sendo deturpada, não está sendo utilizada em sua inteireza, despreza as diversas formas de avaliação em detrimento de apenas uma forma de avaliação, que é o ENAD, quando os sinais diz que tem que se avaliar o professor, infraestrutura, instituição, avaliação externa, interna, e não só o aluno, né? Porque o aluno é uma consequência, mas o aluno também pode perseguir a instituição e não fazer a prova como deveria. Então, a gente acha que isso tem que ser observado e preservado nessa nossa lei. Diversificar e ampliar o acesso à educação através dos programas de primacial importância para o desenvolvimento do país, que é o ProUni e o financiamento. Eu digo e reitero aqui que um dos principais programas do governo do PT foi o ProUni. Já botou mais de 2 milhões de jovens no ensino superior a um custo infinitamente inferior ao custo que se tem anualmente com o custo das universidades federais. Infinitamente inferior, 2 milhões e tantos de jovens, gastando 10, 20 vezes menos do que se gasta por ano nas instituições de ensino superior. E eu tenho defendido também aqui, eu acho que isso não foi tocado, eu tenho defendido aqui acabar com a questão da gratuidade do ensino público para aqueles que podem pagar nas instituições superiores, para aqueles que podem pagar nas universidades, porque a gente sabe que na medicina, por exemplo, se a gente abstrair as cotas, que agora mudou um pouco, 80% dos jovens que vão fazer medicina nas universidades federais são pessoas que podem pagar, tirando as vagas daqueles que não podem pagar. Então, a gente tem que mudar isso. Não é acabar com a gratuidade para aqueles que não podem pagar, para os jovens de uma classe menos abastada. Mas por que não aqueles que podem pagar? Como só ia ocorrer em todos os países do mundo. Todos os países do mundo, modernos, independentes, autônomos, eles cobram naqueles que podem pagar. Estados Unidos, até na China, hoje está acontecendo isso, que é um país ainda socialista, né? E a questão do FIES? Como é que a gente vai conseguir chegar ao parte do Plano Nacional de Educação se a gente não tem financiamento? Nós temos apenas 17% da população com idade universitária na universidade, que é aquela população de 18 a 24 anos. 83% está fora, e grande parte desse contingente, dessa massa, não tem condições de pagar uma instituição de ensino superior privada. Daí a necessidade de financiamento. Aí disse que, claro que a gente sabe que existem distorções, mas disse que já o orçamento do FIES é de 85 bilhões. De fato é. Mas o orçamento do financiamento nos Estados Unidos é de quase mais de 2 trilhões de dólares. E lá financia não só a mensalidade, mas financia até dormitório, financia até acesso para o aluno chegar às instituições de ensino. 80 bilhões é muito. Se você olhar o financiamento apenas como uma questão financeira, fiscal, Mas se você olhar como deve ser olhado, com um olhar social, porque esse é o olhar que deve ser dado ao financiamento estudantil no Brasil, e já passo isso para os senhores representantes dos, quem sabe, do futuro presidente, que eu espero que seja, que tenha um olhar social para o financiamento estudantil, e não um olhar de financiamento bancário como está acontecendo hoje. É isso que a gente espera do futuro presidente do Brasil, porque senão não vamos atingir nem parte da meta, nem 50% da meta do Plano Nacional de Educação, o que é uma lástima, né? Porque nós temos o pior índice da América Latina. Fortalecer a educação à distância, ali na pergunta estava 1 milhão e 500, mas hoje não é mais apenas 1 milhão e 500. Nós já temos 1 milhão e 780 alunos no EAD. A gente sabe da importância da educação à distância. E por que diferenciar essa questão de a distância presencial, presencial à distância? Ora, eu acho que o futuro no mundo é a educação híbrida. Aqueles que querem oferecer à distância oferecem, querem oferecer de forma híbrida oferecem, mas não tem essa burocracia que eu quero que os senhores examinem isso. Talvez um futuro ministro da Educação esteja aqui, que examine essa questão dessa burocrática de tantos por cento à distância, tantos por cento presencial. Ora, onde é que existe um estudo que diga que é 30%, que é 20%, que é 31,9%? Isso precisa ser analisado com mais profundidade, não é isso? ampliar a participação do setor privado na elaboração das políticas públicas. A gente tem constantemente recebido aqui os pacotes prontos, quando a gente tem capacidade de ajudar sobremaneira na elaboração de políticas públicas. Então, nós nos colocamos à disposição dos futuros governantes, do futuro ministro, do secretário, para colaborar na elaboração de políticas públicas e não receber apenas os pacotes prontos, quando, na realidade, não representa aquilo que o setor e a própria educação brasileira demanda. E, por fim, estabeleceu uma política de Estado para a educação superior, conferindo segurança jurídica. Isso eu acho muito difícil, é um pleito, é um desejo, mas eu acho muito difícil, até porque todo governante, todo ministro quer deixar a sua marca e o seu recado. É um pleito, mas eu acho isso aqui muito difícil. Mas o que eu quero dizer aqui, numa frase, para finalizar, além de agradecer a disposição dos senhores, eu acho que foi de extrema valia, de extrema importância, esses esclarecimentos que os senhores deram, não só para os que estão presentes, mas para os mais de 1.000 pessoas que estão nos assistindo na TV, a BMS, é que eu desejo que o futuro governante e o futuro ministro da Educação veja a educação do Brasil não como um elemento de proselitismo político, como a maioria das vezes acontece, mas como um instrumento que confere independência, autonomia e soberania a um país, ao nosso país. Isso é que eu espero que o próximo governante veja. E agradeço aos nossos colaboradores, grandes amigos que têm nos ajudado bastante aqui no Fórum da BMS. Agradeço a participação de todos vocês e convido a todos para o almoço coletivo que a gente vai ter agora. Ah, não. Ainda temos, desculpe. Ainda temos as considerações finais. Né? São 5 minutos para cada um. Né? Então, inicialmente... Falou do almoço. Aí,
vai aparecer o tempo para cada candidato? Vai aumentar. A gente vai aumentar ali para 5 minutos. Nós agradecemos, então, as palavras do professor Janguê. Vamos